Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
As notícias, Maria João Casta.
Abrem esta hora as urnas no Dragão. Os portistas decidem hoje quem será o senhor que se segue à frente do clube. Nesta edição, uma exposição que tira o retrato ao problema da habitação em Portugal. Muito bom dia. É com segurança reforçada que abrem esta hora as urnas no Futebol Clube do Porto. Os portistas decidem quem irá presidir ao clube nos próximos 4 anos. Os sócios escolhem entre a continuidade de Pinto da Costa ou a ruptura de André Vilas Boas ou Nuno Lobo. Direto esta hora com o repórter Inês Sampaio, que está junto ao Estádio do Dragão. Há já mais gente a esta hora, Inês?
Sem dúvida, é da noite para o dia. Numa hora estão aqui mais de já 1000 pessoas, ou seja, encheu e muito as imediações do Estádio do Dragão. Aqui junto à Porta 25 estão mais de... estariam quase até 2000 pessoas, praticamente. Uma delas é, tenho aqui um adepto, sócio até, o Sr. Jorge Rocha, que veio votar. Diga-me qual é a sua sensação para estas eleições?
Acho que é umas eleições muito importantes porque finalmente há uma alternativa e posso já dizer que eu vou votar André Vilas Boas porque acho que o Pinto da Costa é uma pessoa que vai ficar para a história do clube. Acho que pôs o clube no mundo, mas o tempo dele já passou e temos que efetivamente passar para a frente. Aliás, vê-se que nos últimos 5 ou 10 anos o clube tem andado a titubear, apesar de ganhar alguns títulos, não é a maneira como se geria antigamente, e acho que por um tempo nessa parte, não é? E a gestão tem que ser de outra maneira, feita de maneira empresarial e não com amiguismos, que é o que está a acontecer até hoje, infelizmente.
Tal como o Jorge Rocha, também Pinto da Costa vem votar, a sua aparição está marcada para as 11, assim como André Vilas Boas, às 11h45, e Nuno Lobo, às 11h30. Numas eleições com segurança reforçada, como dizias, ao que podemos saber, são mais de 100 agentes da PSP, fardados e à paisana, incluindo a unidade especial. Aliás, ao que nos disseram, é o mínimo de agentes trajados e a maior parte está à paisana entre os demais sócios que vêm a votar nas eleições de Futebol Clube do Porto, em que há 3 candidatos, Jorge Nuno Pinto da Costa, André Vilas Boas e Nuno Lobo.
Obrigada, Inês Sampaio. Junto ao Estádio do Dragão, vamos continuar a acompanhar estas eleições. As urnas abrem esta hora. Há 3 listas a concorrerem à direção do Porto. Dentro das 4 linhas, o Benfica procura hoje manter ainda alguma esperança de revalidar o título nacional na recepção ao Sporting de Braga. A partida está marcada para o Estádio da Luz às 6 da tarde, com relato para acompanhar na emissão de Bola Branca na Renascença. A Arespa admite restrições ao alojamento local. Muito crítica do programa Mais Habitação. A secretária-geral da Associação volta a defender a reversão das alterações. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, Ana Jacinto critica o anterior executivo por ter decidido sem conhecer a situação no terreno.
Como é que um governo toma decisões sobre um setor de atividade sem ter informação?
Porque foi precipitada a medida.
Claro que sim, porque não houve informação para tomar estas decisões. Estas decisões foram tomadas com o acho que há muito alojamento local.
Ou politicamente influenciadas.
Mas o que é facto é que a Arespa propôs, reiterou a sua proposta, vamos avaliar. E se houver necessidade de, em algumas situações, tomarmos medidas e haver restrições, porque há de facto uma densidade muito grande face à habitação e que haja necessidade de tomar medidas, nós estamos disponíveis para tomar medidas, mas em conjunto com os empresários, em conjunto com o setor e em conjunto com o governo. Não é contra o setor, contra o governo e todos uns contra os outros. E para quê? Porque isto resolveu alguma coisa da habitação? Isto está a resolver alguma coisa? Estamos a gerar mais habitação?
As perguntas da secretária-geral da Aresp, Ana Jacinto, para ouvir no Dúvidas Públicas depois do meio-dia na Renascença. A GNR já arrecadou nos últimos 4 anos 2,5 milhões de euros em multas por falta de limpeza de terrenos agrícolas e florestais. Os dados são avançados à Lusa por fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, que diz que se está a falar de 140 euros por pessoa singular e 800 euros para pessoas coletivas, valores cobrados por falta de limpeza que previne os fogos florestais. Não há condições políticas para o regresso do serviço militar obrigatório. Quem o diz é o ministro da Defesa em declarações ontem na Coreia, na Universidade da Europa. Nuno Melo defende que os jovens que optem pelas Forças Armadas devam ter benefícios no acesso à universidade e funções públicas.
Desde um jovem que, se tiver este ano, pode ter mais facilidade em entrar numa universidade. Pode ter mais facilidade em ingressar, por exemplo, na função pública em determinadas áreas. Pode ter contrapartidas, lhes garanto que, podendo ser esse o aliciente para muitos jovens quererem ter essa experiência militar, pode também ser a forma com que depois, por gostarem da vida militar, quererão celebrar o contrato, e se no tempo da permanência desse contrato, pode ser de 6 anos, com uma vivência que seja atrativa, então terem na vida militar uma oportunidade de carreira.
Nuno Melo, ministro da Defesa, na Universidade da Europa, que continua hoje na Coreia. A enchente da Avenida da Liberdade no 25 de Abril foi a demonstração de que a população está atenta em defesa da democracia. É como o Presidente da República comenta o elevado número de pessoas que se juntaram para celebrar os 50 anos da Revolução.
A marcha da Avenida ontem é uma forma de manifestação política, é dizer, nós queremos liberdade e democracia intocáveis. Estamos atentos para que ninguém esvazie a nossa liberdade e a nossa democracia. Esse é o vosso papel hoje. Agora não é preciso uma nova revolução, mas é preciso mais jovens de 20 e 30 anos a intervir, a ocupar a participação política.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa perante uma plateia de alunos de escolas secundárias e de universidades. Um tribunal russo decretou prisão domiciliária para um jornalista de edição russa da revista Forbes. Sergei Mingazov foi detido ontem por suspeita de espalhar falsa informação sobre o exército russo. Abre hoje ao público uma exposição que tira a fotografia ao problema da crise da habitação, da autoria do fotojornalista Mário Cruz. Ruf é uma mostra cheia de histórias anónimas daqueles que ficaram sem casa ou vivem em espaços abandonados ou devolutos. Patente também no edifício devoluto, no antigo recolhimento das Mercieiras da Santa Casa da Misericórdia, em Lisboa, a exposição quer ser um grito de alerta, diz Mário Cruz, ao Ensaio Geral da Renascença.
As pessoas que visitarem esta exposição vão entrar em muitos dos ambientes que eu fotografei e muitos dos ambientes onde estas pessoas, infelizmente, têm de sobreviver, porque apesar desta realidade revelar o lado escondido da crise da habitação, estas pessoas não estão, na verdade, a esconder-se da sociedade. Estas pessoas estão a tentar sobreviver e dessa sobrevivência é exigida precisamente esta questão de não revelar a sua situação. Há muitos portugueses, obviamente, a sofrer em silêncio no que toca à habitação e por isso esta exposição apela a essa reação. O RUF, na verdade, é um alerta.
O RUF, além de uma exposição, é também um livro lançado pelo fotojornalista Mário Cruz. Ficou a Renascença. Bom dia.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.